Audiobook Grátis apresenta. Morava na Rua da Tomba em um casarão acachapado, pintado de amarelo. Ao fundo o quintal, parecendo pequeno por ter ao centro uma colossal figueira. Esta colossal figueira havia estendido grossos braços para todos os lados e copava e fechava de tal forma a ramaria e a folhagem, que a sombra era perpétua. Não só através dela não filtrava um rastilho de sol, como também nenhum pingo de chuva passava para baixo. Não consegui manter uma galinha no quintal, quantas lapunha morriam de frio e ali mesmo as enterrava. O cachorro, S., tiritava como se estivesse em plena garoa de agosto, batida de minuano. Por estas e outras andava eu aborrecido com a figueira. Carregar, isso carregava que era uma temeridade, mas nos últimos anos, menos, bastante menos. Por outro lado, era debaixo da figueira que os meus pequenos e os da vizinhança brincavam lá e faziam as suas merendas, principalmente quando havia fruta seca e com o andar do tempo a criançada chegou a fazer em volta dela um verdadeiro tapete de sementes diversas, de laranjas, marmelos, pêssegos, uvas, peras, ameixas, de araçás, de butiás, de limas, melões, etc., enfim um calçamento de caroços e pevides. Naturalmente, cada ano as raízes da figueira cresciam e enterravam e afogavam essa caroçama que desaparecia. Preciso dizer que a casa e o quintal e, portanto, a árvore pertenceram aos avós da minha sogra. Esta aí nasceu e faleceu, com 97 anos e que há 53 anos que os ditos bens pertenciam ao meu casal. Basta isto para calcular-se a idade da figueira. Ora, muito bem. Há de haver uns 7 anos fez um inverno molhado e frio como nunca passei outro. Todo mundo lembra-se desse ano. Em casa fomos todos, de ponta a ponta, atacados de tosses e catarreiras tão fortes, que julguei iríamos acabar éticos. Chiados de peito, roncos, assobios, fanhosidades, rouquidães. Um barulho que até alarmava os andantes na rua. O doutor que acudiu, como se tratasse de uma única doença, já receitava os lambedouros em dose para vir em frasco grande, dos de Genebra. Mas, qual? Cheguei a desanimar, e certa vez puxei o médico para uma sala dos fundos, para conversar à vontade. Conforme íamos andando, a casa ia ficando às escuras. O doutor estacou: Omessa. Estaremos à boca da noite às 2 horas da tarde? Não é nada, doutor, é a figueira. Que figueira, Romualdo? Ali, na escuridão, não vê. O doutor teve medo de seguir avante e eu, já se vê, prático velho, nem me abalei. Mas tanto como rodou nos calcanhares, disse-me com franqueza: Romualdo, toda a doença da sua casa está ali, é a umidade, a escuridão, o abafamento que a figueira produz. Derrube-a, Romualdo, derrube-a. O abafamento. A escuridão. A umidade. Sim, homem, meta-lhe o machado. Compreendi, era tal e qual. Mas como todos estimávamos muito a figueira, resolvi derrubá-la, não podá-la muito, sim. Logo no dia seguinte começou a esgalhação. Trabalhou-se uma semana, de fio a pavio, apenas parando para comer. Veio carreta de bois para levantar as lenhas da poda. Foi uma alegria, na casa. Sol, ar livre, por todas as portas e janelas, chio e paredes começaram a orear. Ninguém mais tomou lambedouro. Logo na primavera começou a brotação e vieram galhos novos, bonitos porém com um enfolhamento esquisito. Esquisito, deveras. Folhas compridas e curtas, e largas e estreitas, recortadas umas, lisas outras, lustrosas, foscas. Uma atrapalhada. E até notei alguns pequenos espinhos. Vi bem, eram espinhos pequenos, porém espinhos. Até aí nada de espantar, curioso e tal, mas tem-se visto. No ano seguinte, porém, e nos outros, é que a figueira começou a encher-me de espanto, a num e ao vizindário e outras pessoas muitas. Sinto não lhes haver tomado os nomes, mas nem tudo lembra. Se tenho tido essa precaução, hoje, com tais testemunhas, entupiria muitos incrédulos mal criados a quem hei referido este caso. Mas quem mal não pensa, mal não cuida. Pois esse ano a figueira deu figos é. marmelos no seguinte, pêssegos e ameixas, de repente, só peras no outro ano, puramente laranjas, depois, apenas figos sem seguida, uvas, e assim sucessivamente, melancias, cocos, limas, araçás, etc., até que em certa temporada deu umas frutas esquisitas, compridinhas, ressequidas, sem gosto nenhum, nem sumo, e que, bem examinadas, eram quase como penas de aves, até pelo cheiro de galinha, que conservavam. Matutei muito, mas encontrei a explicação do fenômeno. Simplíssimo, a figueira tinha absorvido o suco germinativo de todas as pevides e caroços e sementes que lhe alastravam o chão, e também o das galinhas mortas que junto às suas raízes foram enterradas. Com a força do sol tudo aquilo brilhou dentro da sua seiva. Como a árvore não pôde reagir contra a invasão, antes foi dominada, assim é que começou a dar frutos, na desordem que mencionei. Em conclusão, a figueira já não sabia o que fazia, estava como uma pessoa muito velha, de miolo mole, que já não regula. Pobre da minha figueira! Coitada! Estava caduca.